Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Começa aqui o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra ao domingo de manhã na Antena 1. Este é um domingo especial para os católicos que iniciam um tempo de preparação rumo ao Natal. Intitulado de Advento, estes dias que conduzem ao nascimento de Jesus, convida os crentes a viver momentos de alegria, de expectativa e de preparação rumo a um acontecimento tão importante. Também por isso surgem por esta altura algumas propostas que ajudam a preparar e a rezar este tempo. Neste programa da Igreja Católica vamos estar à conversa com o padre Amaro Gonçalo. Ele é sacerdote da Diocese do Porto e está envolvido na proposta Presépio, Lugar de Encontro para Todos. Esta iniciativa é um convite para fazer das próximas 3 semanas um verdadeiro caminho de conversão e também a procurar o essencial que este acontecimento do Natal propõe. Fique então na companhia do programa Eclésia, entramos em ritmo de Natal, convidamos para isso também a música de Luísa Sobral, escuta agora Natal mais uma vez.
Na hora do final da noite de Natal, apagam-se as luzes, vão todos dormir, mas o relógio não quer seguir. E mesmo no final da noite de Natal, num só segundo, só de uma vez, sonhas viver o dia todo outra vez. E voltas amanhã de Natal, onde todos acordam mais cedo que o normal, onde os pijamas são vestidos de gala e os presentes estão espalhados pela sala. Quando chegas ao final dessa noite de Natal, se eu pedir num desejo contares até 3, verás que volta a ser Natal mais uma vez.
Natal mais uma vez, de Luísa Sobral, convida-o a entrar no ritmo do Advento. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã, em que os cristãos assinalam o primeiro domingo de um caminho que os vai levar ao nascimento de Jesus. Mas este itinerário quer ser mais do que uma data no calendário revestida de comércio e de agitação. Preparar este tempo, contrariando ideias repetitivas de anos anteriores e entendê-lo como um convite à renovação de vida, são propostas que o padre Amaro Gonçalo, da Diocese do Porto, deixa aqui numa conversa com o jornalista Otávio Carmo para conferir já de seguida.
Chega uma altura em que temos de preparar o Natal e parece que vamos ficando sem ideias, que nos limitamos a ir repetindo o que vamos fazendo de anos passados. Quando se fala em fazer uma proposta de caminhada de Advento, também é este cansaço ou há sempre ideias novas que aparecem e desafios que se podem colocar às comunidades?
Olá, bom dia. Eu penso que nós temos de libertar também o Natal do risco da banalidade. Isto é, da habituação e não cair também, do ponto de vista pastoral, naquele critério cómodo do fez-se sempre assim. E nós pensamos que, de facto, o Natal tem, na ambiência social e cultural, está bastante protegido no sentido de ser divulgado, mas também está, ao mesmo tempo, adulterado. Isto é, porque a primeira coisa nova que a Igreja propõe é querer que este tempo seja preparado, é não queimar etapas. e de facto nós temos toda uma solicitação comercial, toda uma envolvência cultural que de alguma maneira queima esta etapa de preparação.
Estamos a celebrar o Natal, mas se calhar não estamos todos a celebrar o mesmo Natal.
Pois, parece que não há, parece que o Natal vem nos finais de novembro, ou logo no princípio de novembro. Alguns centros comerciais mal acabam as festas de Santos e de Feijos de Fundos. No dia 5, no Norte Shopping, já tínhamos o presépio de Natal. E isto corre o risco de um certo esgotamento e de uma certa repetição e até de uma certa banalidade. E o Natal não tem nada de banal. O Natal é uma convocação permanente a um nascer, ao mistério do nosso nascimento, ao mistério do renascimento da nossa vida, eu diria até de uma certa refundação da nossa humanidade. Porque se reparar, todos os valores que emergem à volta do Natal, apesar da saturação comercial que lhe está adjacente, apesar disso, eu creio que nós ainda temos muitos elementos de fundo humano, uma espécie de tempo da ternura, de tempo da justiça, da paz, da partilha. Há aqui uma série de valores humanos ou humanistas que brotam do presépio, e que nós partilhamos com as pessoas, inclusive com aquelas que não partilham a nossa fé, mas que partilham a defesa da dignidade da pessoa humana, partilham connosco valores do culturais, do judeocristianismo, etc., que marcou a nossa cultura. Mas nós precisamos que as pessoas redescubram o que está na origem desta representação, como é esta representação tão popular como é o presépio.
Portanto, aqui a questão é, de facto, as pessoas, cristãos ou não, mas precisarem de símbolos que identifiquem esses valores para além dos símbolos comerciais que, no fundo, procuram outro tipo de valores.
Pois, por exemplo, os símbolos comerciais muitas vezes reduzem-se ao Pai Natal, à luz. A luz, sim, é um elemento também um símbolo profundamente cristão, e não só, mas faz falta aqui uma referência específica ao mistério do Natal, às suas figuras. O Natal tem, além de ter no centro uma criança, com tudo isso que nos sugere, o pai, a mãe, tem também os anciãos, tem a história da apresentação no templo, de Simeão e Diana, tem de Zacarias e Isabel, é muito bonito porque é uma festa muito intergeracional. O Papa Francisco tem-nos alertado muito para esta aliança de gerações, e o Natal realmente tem esse condão de provocar este encontro intergeracional. E o que nós queríamos e o que nós desejávamos era que o presépio, que já entrou, digamos, no circuito comercial, que ele fosse também um espaço de encontro, que não fosse apenas uma decoração, um pano de fundo do tempo que vivemos, da festa que celebramos, não fosse um pano de fundo, mas ele fosse um ímã de atração, um presépio meeting, um lugar de encontro, onde mesmo a sua própria construção, se uma família se prepara para construir o presépio e o faz ou no todo ou por etapas e acompanha essa construção com uma oração, com um gesto, com uma atitude. Se nós, por exemplo, nos nossos meios, nas cidades ou nas aldeias, envolvermos e convocarmos as forças vivas da terra, as escolas, as instituições, as coletividades, e as envolvermos nesta construção do próprio presépio, ou até na sua animação cultural, promovendo à volta do presépio um debate, uma visita, um concerto. Então nós estamos a fazer do presépio aquilo que ele é originalmente. Porque se nós lermos os textos de Mateus e de Lucas, que nos falam do presépio, nós vemos que o presépio é palco de encontro de pessoas muito diversas, desde os pastores humildes da Judeia, aos magos, aos homens das letras, das ciências, aos homens do saber, até às pessoas de idade, até aos animais. Hoje fala-se tanto da ecologia, do cuidado da casa comum. Agora, nesta construção do presépio, nós lá na paróquia envolvemos uma universidade sénior, que é a nossa vizinha e que mora de frente à principal rotunda, à placa giratória que dá acesso da estação das Sete Bicas para o Norte Shopping. É por ali que passam milhares de pessoas. Há quem diga que chegam ao Norte Shopping cerca de 140 a 150 mil pessoas num fim de semana. Habitualmente, nos dias normais, passam 80 mil pessoas, mas no tempo do Natal chegam a ser 200 mil pessoas num fim de semana. É muita gente. Alguns entram por outras artérias, mas nós quisemos colocar ali um presépio num sítio que as pessoas, antes de se embaterem com o lado comercial, pudessem, de alguma maneira, perceber um sinal do que é o Natal. E aquilo é sempre um sinal que provoca crentes e não crentes, e nós gostávamos que esse sinal funcionasse. E foi muito giro, porque nós temos a nossa união de freguesias, Cerdora e São Médio em Festa, provocou um bocadinho a partir disto, desafiou os comerciantes a decorarem as rotundas principais da cidade com o presépio. Isto, portanto, isto é uma forma de trazer o presépio, tirá-lo do pensamento mítico que às vezes está colado a isso, para a cidade, para a vida das pessoas. E, portanto, é preciso que este símbolo, primeiro, não se perca, porque nós encontramos muitos sítios onde as referências do Natal são o Pai Natal, as luzes, mas nós queremos trazer para a história do Natal os seus verdadeiros personagens.
Esta caminhada procura muito trazer o presépio para a praça pública, como estávamos a dizer, mas também há um esforço, vou-lhe chamar assim, de tradução, que é que não partimos do princípio que toda a gente entende aquilo que se está a ver.
Exatamente, porque nós podemos provocar as visitas ao presépio, as caminhadas entre os presépios, porque nós hoje já encontramos, e eu que sou pároco, e no contacto com as crianças, a gente apercebe-se disso. Não é tão óbvio para as crianças como isso de que ali seja Maria, José e o menino. Não é óbvio. Muitos deles não sabem dizer o nome. Nós, antigamente, tínhamos essas referências todas. Hoje, que uma criança perceba que a celebração do Natal evoca e celebra e convoca para o mistério da encarnação, o mistério de Deus que se fez homem naquele menino, Jesus, de Belém, isto é uma coisa que muitos já desconhecem por inteiro. Portanto, nós precisamos de fazer o símbolo falar a partir da sua própria significação original. Porque senão corremos mesmo o risco de que os próprios sinais não passam de sinais exteriores, porque aquilo que marca muito as nossas crianças, os nossos jovens, o comum das pessoas, é a troca das prendas, é a ceia de Natal, a ceia em família. São também formas de encontro, e muito belas. Mas era bom que a gente percebesse que esse encontro foi provocado por alguém que veio ao nosso encontro. Alguém que, digamos, que desceu das alturas, que desceu do coração de Deus, que veio até nós, que se fez próximo de nós. E esta abissal descida de Deus à nossa humanidade é que nos convoca e provoca a esta proximidade e esta descida ao encontro dos outros. E, portanto, se nós percebermos que o Natal é a festa do encontro, mesmo que esse encontro depois se traduza não apenas na missa do galo, mas também na ceia, em família, nas visitas aos pobres, nas visitas aos doentes, aos sós. Se nós percebermos que a força motriz, esta revolução da ternura que o Natal inspira, foi iniciada com o presépio, se nós percebermos isto, então estamos a dar uma significação cristã a um símbolo que se tornou quase meramente comercial e que corre o risco de cair no banal, como eu há pouco disse.
Aqui nas 16 propostas, eu convido os ouvintes que tenham interesse em encontrá-las, que procurem no site da Diocese do Porto, onde elas estão disponíveis. Há uma espécie também de encontro, de diálogo entre o que é a memória, o fundamento teológico, histórico, espiritual do Natal, e uma certa proposta de novidade, de recriação, de reinterpretação. Foi isso que se pretendeu?
Sim, nós pretendemos que as forças vivas, que os homens da cultura, que nós entremos em diálogo com estas pessoas, porque eles podem ajudar-nos a dar expressões bonitas ao Natal. E é muito interessante perceber que nós não podemos reduzir o Natal. Nós no Norte dizemos às batatas cozidas e ao bacalhau, que é o...
Sim, é o... não é o que se come na minha terra, mas é bastante geral.
Mas em muitos lados é, mas seja que gastronomia for, é muito importante perceber que há outras formas de encontro e que há pessoas que estão, de facto, à volta do presépio ou estão a cuidar do presépio de outra forma para que nós possamos também celebrar dignamente o Natal. E por isso há aqui uma sugestão de envolver as escolas, de envolver as associações, as instituições, os artistas. Há, por exemplo, coisas que já são tradicionais, como cantar as janeiras ou cantar os reis, mas há exposições de pintura. É bonito pôr as pessoas a traduzir o Natal, o mistério do Natal, nas novas linguagens. O Papa João Paulo II dizia que a nova evangelização era nova no ardor, mas também era nova nas linguagens, nos métodos, nas expressões. E nós precisamos de traduzir isso. Por exemplo, o nosso presépio vai ser feito com produtos recicláveis ou reciclados. E, portanto, ajudar as pessoas a perceber que, se calhar, podemos também fazer um reaproveitamento das coisas, traduzir o Natal de uma forma também nova.
Aqui em toda esta dinâmica, em toda esta proposta, um fundo que pode parecer estranho para quem está de fora, que é um fundo missionário. Porque habitualmente a ideia de missão está associada a uma grande empresa de sair do país, ir para outro local e, enfim, pregar a vida dedicado a essa evangelização. Retomando essa ideia da nova evangelização, é proposta aos católicos da Diocese do Porto que sejam missionários no Natal com gestos simples.
Sim, o nosso bispo, Dom Manuel Linda, na carta pastoral, no plano de ensino pastoral, ele fala na necessidade de fazer evangelicamente o que há a fazer neste nosso tempo. E, portanto, não reproduzir pura e simplesmente aquilo que já é habitual fazer-se. É habitual fazer-se o presépio, mas podemos fazê-lo com outros atores. Podemos envolver outras pessoas, podemos, à volta do presépio, provocar iniciativas, provocar encontros que não o temos feito ou não o temos feito da mesma maneira. E, portanto, essa é a nossa missão, que agora alguns autores falam já não só na missão ad gentes, para o exterior, para os pagãos, para os de fora, para os distantes, para aquilo que eram os territórios das missões. Mas nós hoje, como o Papa Francisco nos ensina, temos de perceber que eu sou uma missão na minha terra e que é nos lugares da nossa vida, da nossa cidade, onde nós encontramos tantas pessoas que precisam deste anúncio, precisam desta proposta, precisam de descobrir a presença de Deus que já está neles. E, portanto, a missão hoje já não é só ad gentes, é também intergentes. Isto é em diálogo com os valores culturais e com estes sinais e estas sementes do Verbo, estas sementes da presença de Deus, que já estão ocultas e às vezes quase imperceptíveis, mas que nos cabe a nós desvendar e ajudar a descobrir. E eu creio que estas dinâmicas, estas caminhadas, podem ser formas de missão. E, portanto, este espírito missionário marca, de facto, esta perspectiva holística, total, global, de fazer um Natal com todos, fazer um Natal por todos, dirigido a todos, que ele não fique acantonado no cantinho da lareira, nem fique acantonado apenas no recanto do altar da nossa igreja. Este espírito de missão, sem novos colonialismos culturais, eu acho que é preciso aproveitar os dinamismos culturais que já existem, que já estão em campo, e fazê-los convergir e fazê-los exprimir aquilo que de belo já está neles, porque essa beleza é também um caminho de acesso a Deus.
Fazemos uma pausa na conversa com o padre Amaro Gonçalo. Estamos com ele nesta manhã a procurar o significado de celebrar o Natal e de viver este tempo até ao dia 24 de dezembro, centrados no essencial. O essencial que importa mostrar também às novas gerações. O padre Amaro fala-nos esta manhã sobre a caminhada proposta pela Diocese do Porto, Presépio, Lugar de Encontro para Todos. Continuo então sintonizado na Antena 1, na companhia do programa da Igreja Católica. Escuta agora Venite Adoremos, uma inspiração que nos chega das colinas de Tezé. a música de Tezé neste programa da Igreja Católica. Nesta manhã conversamos com o Padre Amado Gonçalo sobre o Natal a partir da proposta que a Diocese do Porto faz para os próximos dias rumo ao nascimento de Jesus. Uma reflexão conduzida pelo jornalista Otávio Carmo.
As comunidades católicas têm agora um tempo especial, são 4 semanas de preparação para o Natal. Já falamos da importância desse tempo de preparação. Eu ia lançar aqui um desafio, porque a caminhada tem sublinha muito a ideia do encontro, sublinha muito a ideia da alegria, que é subjacente à celebração do Natal e que nós poderíamos dar como adquirido que toda a gente celebra ou que se prepara de uma forma muito feliz para o Natal. Acontece que eu, pelo menos eu, cada vez mais encontro pessoas para quem o Natal é um fardo, porque há tanta coisa, tanta exigência, tanta coisa por preparar, que se esvazia um pouco aquela magia que estava, e até a celebração espiritual e de fundo, que estava associada ao Natal. De que forma é que estas 4 semanas também podem ser um desafio para recuperar essa alegria fundamental da celebração do nascimento de Jesus?
Nós, na prática, vamos ter 3 semanas e um dia, ou 2 é, quase, porque o domingo julgo que numa terça-feira.
É numa terça-feira.
E, portanto, a 4ª semana quase se vai à vida. Nós, na prática, temos 3 semanas, mas realmente o que nós precisamos de educar as pessoas é para descobrir esta alegria de um Deus que veio ao nosso encontro, que quis ser como nós, quis assumir a nossa condição, assumir a nossa fragilidade, passar as nossas dificuldades e angústias, mas também partilhar as nossas alegrias. Eu acho que a alegria do Natal não pode andar ao sabor do embalo musical que às vezes nos anestesia, que às vezes nos adormece. As músicas de Natal às vezes podem ter esta particularidade de nos adormecer, de nos embalar, porque precisamos é de redescobrir aquela funda e secreta alegria que se esconde também na vida das pessoas. É possível que, mesmo que não tenhamos as melhores prendas, ou não as possamos oferecer, ou não tenhamos condições de as receber, que nós vivemos esta alegria de um Deus que nos conhece, que nos ama, que experimentou também muitos dos sofrimentos e das angústias que nós achamos que nos estragam o Natal. E é preciso ajudar as pessoas a perceber que isso não estraga o Natal, que isso nos aproxima do mistério do Natal. Quando nós olhamos para o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, dizem-nos os especialistas da Bíblia que isto é já uma evocação da cruz, que é já uma evocação do despojamento, do desnudamento, deste lençol que envolveu Jesus descido da cruz. E, portanto, no mistério do Natal, nós não podemos esconder que já se percebe a sombra da cruz, desde a perseguição de Herodes, etc. E, portanto, mas nós podemos, é possível a alegria. É possível quando nós deixarmos que o Natal não seja uma construção nossa. Quando nós deixarmos de dizer, como se diz tantas vezes, o Natal é quando um homem quiser. Do ponto de vista teológico, creio que isto é falso. O Natal foi quando Deus quis, é quando Deus quer, é quando nós deixamos Deus ser e Deus acontecer na nossa vida. E então aí o Natal é obra dele, como a missão é obra dele. Talvez nós, no afã de querermos ser nós a fazer o Natal, percamos a alegria, porque depois é a obsessão das compras, é a preocupação das deslocações, é não saber como acomodar as pessoas, é não saber como contentar as pessoas que recebemos, é não saber como redistribuir o que podemos redistribuir. Às vezes isto é desgastante. E nós precisamos primeiro de nos abeirarmos do presépio e de nos deixarmos acariciar, de nos deixarmos comover, de nos deixarmos encontrar por aquele que vem ao nosso encontro. E aí brota uma alegria diferente. Pode ser uma alegria de uma pessoa que tem um familiar doente, que tem um problema grave para resolver, que tem uma situação mais aflitiva, mas nada disso atrapalha a celebração do Natal. Quando nós centrarmos o Natal em Cristo, porque é o Natal de Cristo, não é o meu Natal, é o Natal de Cristo, que se torna meu na medida em que eu o acolher, na medida em que eu o receber. E, portanto, talvez nós precisemos de passar, de aprender a viver o Natal de uma forma mais passiva e não com tanto ativismo frenético que às vezes nos desestrutura, nos coloca sob um stress social, cultural, que depois não nos deixa viver a gratuidade, a beleza. E por isso eu sugeria às pessoas que procurassem, nestas praticamente 3 semanas, terem 3 gestos simples em cada semana. Que cheguem ao dia de Natal e tenham na memória aquela pessoa com quem se encontraram, porventura a quem deram mais atenção, a quem deram uma conversa, um tempo de conversa mais longo, a quem deram possibilidade de desabafar, de contar a sua história, de contar até as histórias dos seus natais, dos natais que agora não têm. É tão bonito ouvir a história das pessoas. Eu acho que uma das coisas mais importantes hoje, do ponto de vista pastoral, é dar às pessoas a possibilidade de fazer a narrativa da sua história. E nós vamos descobrir, quando nós ouvimos, que é uma história de salvação. Okay? Por exemplo, uma sugestão seria esta: ouvir que alguém conta a sua história de vida e até a história dos seus natais. Outra pessoa pode ser um gesto concreto. Às vezes estamos a pensar redistribuir prendas para A, B, mais C, para aqueles que nos são mais próximos. Pensar no impensado, no impensável, num esquecido, alguém que... a quem eu posso ter um gesto, uma prenda, uma ajuda para adquirir um bem essencial. Às vezes fazemos isto nas campanhas e está bem, porque ficamos no anonimato nas campanhas, mas também é preciso personalizar, quer dizer, o meu rosto de Cristo é aquela pessoa, o meu rosto de Cristo pobre no presépio, este advento vai ser aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele adulto, aquele idoso, vai ser esse. Não outros, muitos outros que depois ficamos. E depois também encontrar um tempo para estar diante do presépio. Para estar diante do presépio. Para se deixar acarinhar, acariciar, provocar. A gente constrói um presépio em casa, na rua, na igreja. Quanto tempo paramos diante dele? Fica ali como um pano de fundo ou é um lugar de encontro? De encontro comigo, com o Senhor e com o mistério que estou a celebrar. Portanto, por exemplo, 3 coisas nestas 3 semanas, não acredito que quem fizer estas 3 experiências não chegue à noite ou ao dia de Natal e não experimente uma secreta alegria, que porventura os outros não conhecem, que não têm porventura o fogotório, digamos assim, da noite de Ano Novo, outra coisa do género, mas tem aquela experiência do amor e da ternura que verdadeiramente enchem de alegria o nosso coração.
Aqui ficam então as propostas deixadas pelo padre Amaro Gonçalo, ele que é da Diocese do Porto. A caminhada de Advento que conduziu esta conversa com o jornalista Otávio Carmo pode ser encontrada na página da Diocese do Porto em www.diocese-porto.com. É o programa Eclésia que lhe faz companhia nesta manhã de domingo. Já sabe, trazemos-lhe também música nesta quadra de Natal. Escuta agora o grupo Figo Maduro e a intemporal Ave Maria. A cada domingo, o programa Eclésia traz-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Já sabe, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
Começamos hoje o novo ciclo litúrgico, o ano C, em primeiro domingo do Advento, tempo da vinda do Senhor. Mas não é um ciclo fechado sobre si mesmo. Cada ano que passa, aproxima-nos do nosso fim terrestre, mas é-nos dado também como o tempo durante o qual Jesus vem visitar-nos, dar-nos a sua presença de ressuscitado. Segundo as belas palavras de Jeremias, o Senhor oferece-se a nós como um rebento de justiça, como uma promessa de felicidade que se realizará em plenitude no fim dos tempos. Desde agora, Ele age no segredo dos corações, como o poder da vida que secretamente constrói um novo ser no seio materno. Vigiai e orai em todo o tempo, a fim de estar de pé no dia da sua vinda na plenitude da luz. Na mesma celebração, proclama-se com palavra do Senhor duas afirmações que parecem afastadas uma da outra, mesmo contraditórias. Palavra do livro de Jeremias: dias virão em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Palavra do Evangelho: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor na expectativa de que vai suceder ao universo. Ora, o universo conhece transformações constantes, tremores da terra, erupções vulcânicas, tsunamis, meteoritos, furacões. O sol e as estrelas um dia apagar-se-ão. Nesta aparente contradição, Jesus, com os conhecimentos e a mentalidade da sua época, chama a nossa atenção para essa realidade: o nosso mundo um dia acabará. Jesus convida-nos a não esquecer o fim de todas as coisas. Diz-nos: vigiai. Vigiai para que não vos instaleis neste tempo como se fosse durar sempre. Mas aí, no coração da nossa condição mortal, Deus diz-nos uma palavra que não passará. Esta palavra é o próprio Jesus. Na segunda leitura, Paulo lança-nos um forte apelo: irmãos, o Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns para com os outros e para com todos. Ao longo desta primeira semana de Advento, procuremos ir ao encontro de alguém que já não tem força para esperar. Esperar um trabalho, esperar uma saúde melhor, esperar uma reconciliação. Que lhe vamos dizer? O Advento é o tempo propício para ajudar a erguer-se de novo, o tempo de voltar a dar gosto à vida que germina. Que isso aconteça no apelo de Jesus a orar em todo o tempo, rezar sempre, em cada dia, alguns minutos, um tempo mais prolongado, um tempo de retiro, por exemplo. Cuidar a nossa vida de oração é cuidar da vinda do Senhor aos nossos corações, é cuidar com amor e atenção de quem anda próximo de nós. Que assim seja sempre e sem cessar.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia desta manhã caminha para o final. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode visionar o programa 70x7, que hoje vai para o ar já daqui a pouco pelas 7h30. O jornalista Henrique Matos e o repórter de imagem João Gralha estiveram em Moçambique a conhecer o trabalho que as Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima realizam em Maputo. Não perca, é já daqui a pouco, pelas 7h30, na RTP2. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, já sabe, quando forem 22 horas e 45 minutos. Vale a pena sintonizar a Antena 1 para conhecer as histórias que preparamos para si. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado comigo desse lado nesta manhã de domingo. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e já sabe, tenha sempre uma vida feliz.